Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco o Luís Maia, alumnos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Na primeira década da sua carreira, trabalhou na área da cooperação internacional universitária e institucional. A partir de 2006, enveredou mais pela área empresarial, primeiro como consultor, focado no setor cultural, criativo e das TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Em 2010, arranca com a sua primeira empresa, em consultoria especializada na área dos fundos comunitários e internacionais, em que é especialista, mas também com uma unidade de marketing, comunicação e imagem, onde criou marcas para grupos de renome nacional e internacional. Com mais 3 sócios, criou uma empresa especializada em apoiar startups com um sistema de Work for Equity, um projeto que foi abandonado e retomado em 2022, onde Luís Maia se divide entre ser ele mesmo empreendedor e apoiar projetos de terceiros. Olá Luís, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá Joana.
Bem-vindo mais uma vez. Vamos começar pelo início. Porquê a Faculdade de Economia?
É vergonhoso, mas é verdade. Eu sempre tinha pensado em ir para a engenharia. Mas depois, aos 12, 13 anos, meti na cabeça que queria ser membro de um governo europeu. Eu era e sou federalista europeu. E fruto disso, fazia sentido fazer direito. E, pelo visto, até tinha algum jeito. Só que eu adorava matemática e o Jacques Delors, na altura, fica comissário e era economista. Eu pensei, então é possível fazer carreira política, na altura era um desejo, imagine-se, através do curso de economia e foi por isso a escolha de economia. Na altura fui muito preguiçoso e optei pela FEP, também por questões económicas, mas foi uma escolha comodista, porque na verdade podia ir a pé para a faculdade e, portanto, isso foi uma coisa que hoje não faria, hoje estaria de para fora. Logo aos 18 anos.
Mas pronto, foi uma decisão na altura.
Sim, não foi má, não foi má. Aliás, é muito engraçado, vamos acabar a contar histórias giras do que eu hoje faço com gente da FEP, bem longe daqui. É muito engraçado.
Pois, porque depois há todo este networking, não é, que fica dos tempos universitários. Tu começaste a tua carreira, ok, terminaste o curso na FEP e depois começaste a tua carreira na área da cooperação internacional universitária e institucional. Queres falar-nos um bocadinho desta fase?
Aquilo que eu considero o período, a coisa mais importante da minha vida, foi ter ido para Erasmus. Também, mais uma vez, foi uma coisa engraçada, porque eu era suposto ir para Copenhaga e no último dia decidi mudar porque a minha namorada ia para a Itália. E disse, então vamos para lá. Eu nem sabia para onde é que ia, na realidade. Não sabia onde era a terra, onde é que ia. Mas era ao lado de Milão e foi maravilhoso, tão maravilhoso que ao fim de 4, 5 meses não só fazia parte da Erasmus Network Pavia, ou seja, eu fazia parte do grupo de estudantes italianos que organizava as atividades de incoming, portanto, acolhimento sociais, culturais, viagens, etc., para estudantes estrangeiros, apesar de eu próprio ser um. E depois vim para cá, à custa disso, ganhei depois lá a medalha de honra e o reitor e o professor coordenador convidaram-me para fazer um segundo semestre. Na altura não era norma e não havia protocolo, não permitia isso. E nem as equivalências eram pré-asseguradas. Mas eu cheguei cá e foi muito engraçado porque eu estive cá 4 dias. Chego ao professor, ele ficou a olhar assim, bem, você parece ser um bom embaixador e eu por mim está autorizado. Tenho que falar com o Sr. Alvino Oliveira na reitoria para ver se é na reitoria possível. E eu tive alguma sorte, como algumas vezes na vida, e não só o Albino é um grande profissional, e depois foi meu colega de trabalho, como já viram a saber, mas na altura ele tinha acabado de ter uma desistência de uma pessoa, e portanto eu recebi uma bolsa na hora. E portanto voltei ao segundo semestre, e quando vim para cá...
E voltaste com a sua namorada?
Voltei ainda com, mas depois ela deixou-me, ainda bem. Ainda bem, porque obviamente eu tinha outros voos previstos. Mas a primeira coisa, quando cheguei ao estado de Porto, queria fundar a SN Porto. Obviamente disseram, mas a SN Porto já existe, ainda que esteja um bocado mal, porque todos os alunos, em nome de que asseguraram a candidatura e vitória da Universidade do Porto para organizar o Congresso Anual Geral, que era daí a 6 meses, por acaso vão-se embora e, portanto, dá-nos imenso jeito de termos reforços, porque todos eles acabaram o curso e estão de saída. E à custa disso, eu basicamente suspendi um semestre, quer dizer, eu não suspendi, mas na prática suspendi, fui lá à faculdade uma ou duas vezes e só fiz uma disciplina nesse semestre, porque literalmente profissionalizei-me a organizar esse congresso. E isso vem a ser uma experiência muito interessante, até porque eu em 5 meses consegui, com mais 2 ou 3 pessoas, mas na verdade eu era o único que estava full-time, eu dediquei-me full-time, cheguei a dormir no antigo edifício do CRIOP, que na altura se chamava ECN Porto, Centro de Relações Internacionais, Estudantes da Universidade do Porto. E que era por baixo da FAP, no antigo edifício, na Miguel Lombarda. Chegava a dormir lá, porque não dava para ir para o resto da cidade. E sei que entre patrocinadores e tal, a gente conseguiu ter lucro. Ter 200 e tal pessoas, 20 e tal, 22 nacionalidades. Foi um sucesso. E isso levou a que a universidade me convidasse, no ano seguinte, por várias vezes, a vir trabalhar para a reitoria e para o Gabinete de Relações Internacionais. Eu fui recusando, até porque, entanto, tinha sido que depois tinha que ir acabar o curso, já agora, by the way. Também tinha bastantes viagens para fazer. Acabei por aceitar e, portanto, eu comecei na reitoria, como é que foi? A 4ª vez, a doutora Cristina, que era a chefe, a doutora Cristina Ferreira era a chefe, o melhor chefe que eu jamais tive, do departamento. Ela e o Elvino e a Amália Veiga eram a equipa, onde eu me integrei, também já os conhecia bem, não foi difícil. E foi muito engraçado, porque eu logo, tipo, eu estive uma semana, fui logo, tinha uma viagem de um mês previsto pela Europa fora, porque, entanto, tinha amigos em todo lado, havia congresso em todo lado e havia sempre onde ficar. E, portanto, essa minha vida durante 12, 13 anos foi entre ser estudante prolongadamente, vivi depois também na Copenhaga há algum tempo, mas nunca deixei a célula com a universidade. Primeiro na reitoria durante vários anos, depois na Faculdade de Arquitetura, onde dirigi o Gabinete de Relações Internacionais, depois criei um gabinete de saídas profissionais. Portanto, a minha ligação à Universidade do Porto e este mundo de ocupação universitária estende-se até 2005 e, na realidade, a minha vida de consultor também começa aí. Porque eu depois arranjei um contrato, que aliás foi a coisa mais bem paga que tive na minha vida, que era do Ministério da Educação Romeno. Eles convidaram-me para ir lá fazer uma conferência, as universidades gostaram muito de mim e convidaram-me depois para fazer uma segunda conferência sobre como montar o esquema de internacional, tendo no fundo como é que nós tínhamos feito a gestão, porque a Universidade do Porto tinha tido excelência, era uma das poucas universidades da Europa que estava nos programas piloto todo, a ECTS, em vários modelos de gestão pioneiros. Muito em parceria com a Universidade de Gente e outras, mas estava mesmo naquele grupo. A doutora Cristina, de facto, tinha, e o reitor de então, o Alberto Amaral, tinham colocado a Universidade do Porto mesmo no topo. Aqui em Portugal, só Coimbra tinha mais ou menos o mesmo tipo de sistema, portanto, somos pioneiros nisso. E isso trouxe muitas vantagens à universidade e a nós também permitiu-nos abrir muitas portas. Então, temos experiências incríveis. Eu, por exemplo, aos 24 ou 25 anos, fazia parte de um grupo de 7 pessoas na Europa, que era suposto aconselhar a Comissão sobre o programa nos 7 anos seguintes. Portanto, os orçamentos comunitários são de 7 anos, de 2000 a 2007. Eu fiz parte da Comissão que aconselhou na área da educação o que fazer. Depois, em 98, tornei-me avaliador, e, portanto, fui algumas vezes a Bruxelas, ainda hoje faço avaliação de projetos europeus. E, portanto, a minha vida dividiu-se entre ser meio estudante, meio profissional de relações internacionais, ter sempre este pezinho aqui. E essa história da Roménia acaba, não foi a única, mas a da Roménia foi mais lucrativa, porque eu tornei-me consultor dos países de leste, e sobretudo da Roménia e da Hungria, e também algumas ONGs dos Balcãs, mas este não pagava, era para o mundo. Na área da internacionalização e de como se adaptarem à União Europeia, porque para eles era uma novidade, né? O alargamento é 2004, da Croácia 2007, e da Roménia também. E, portanto, era preciso saber, e então vieram cá buscar experiências. O facto de sermos portugueses, os romanos são latinos, não esquecer, e portanto isso também os ajudou muito. Portanto, eles valorizavam imenso, eu fui consultor durante 3 anos, e ainda agora estive na Roménia, e é muito interessante ver as evoluções, e na Croácia também, na Bulgária, é muito interessante ver a evolução destes países nestes 20 e tal anos.
Sim, é uma evolução realmente drástica, não é? Porque pelas pessoas que eu conheço de há 20 anos atrás, não é, que vinham, e agora...
Exatamente. Eu lembro-me que a primeira vez que nós tivemos também foi com o Albino, recebemos 20 e tal romanos, e lembro-me, mesmo as roupas e tudo.
Sim.
Nós ficávamos, mesmo nós éramos considerados ricos para eles, não é? Hoje as coisas já não são bem assim, sobretudo em países como a Croácia e a Eslovénia. A Eslovénia está claramente acima de Salsis lá há pouco tempo, em termos de PIB, em termos de desenvolvimento. Mas nós temos as nossas coisas muito boas, que eu acho que continua sempre hoje.
Sim, mas evoluiu bastante aquela zona, não é?
Economicamente, sim.
Nos últimos 20, 30 anos. Tu, nessa altura, em 2005, não é? 2006, foi essa altura em que tu decidiste que querias começar a tua empresa, não é?
Na verdade, não decidi, mas chegou uma altura, eu tinha sido cabeça dura, não segui dos conselhos nem da mãe, nem da doutora Cristina, nem de outras pessoas, e sempre tinha recusado que passar a ter um contrato de funcionário público. Era uma coisa, os meus pais eram professores e talvez por isso eu não queria de maneira nenhuma ser funcionário público. E portanto eu recusei sempre que se abrisse concurso ou que de alguma maneira passasse a ser funcionário. Ao fim de vários anos na Faculdade de Arquitetura era insustentável e portanto a opção foi, então, não, és muito caro, porque no fundo eu era pago. Já na altura eu na realidade era pago como... com recibos verdes, antes de sou, tinha uma empresa, não tinha uma empresa, mas tinha o equivalente a um empresário em nome individual hoje em dia. E portanto eu sempre tive esse chip de eu sempre gostei de risco. Minha mãe, como costumo dizer, desgraçou a minha vida aos 8 anos, pôs-me numa mesa de póquer. E portanto eu tornei-me um adepto do risco. E talvez por isso que usei ser funcionário. E esse segundo momento em que isso teve um preço, que foi, bem, olha, tu tens de sair, porque nós não podemos, não faz sentido, temos de pagar do orçamento, foi quando entrámos por Pinas, e portanto havia o orçamento próprio e o orçamento de Estado. E se fosse um funcionário, um orçamento de Estado, tantas calor. E eu próprio concordei, eu como gestor, eu na altura também dava aulas de gestão no Politécnico, na escola de gestão e de ética empresarial e de macroeconomia, era muito engraçado, essa experiência de docente, que eu fiz, e já agora esta é uma nota curiosa, porque eu achava que era muito tímido, e portanto em público, e portanto tinha que me treinar. E portanto pus-me a dar aulas, e é muito engraçado, eu analiso o meu primeiro ano, e é manifesto o treino que tive, funcionou. Eu hoje acho que sou um apresentador em público mais ou menos bonzinho, até quem diga que sou muito bom. Ganhei um prémio na sexta-feira por causa disso, num pitch de uma startup.
Vamos falar sobre isso, exatamente, vamos falar sobre isso. Desde essa altura em que tu ainda não te explicaste muito bem como é que decidiste começar a tua empresa, não é? Estou obrigado.
Ah, não, até 2006 tive que passar para... vi-me desempregado, no fundo, foi isso. Até porque eu também saí, na altura, também no Politécnico, queriam que eu fizesse doutoramento ou à altura dos rácios e tal. E eu disse, não vou fazer nenhuma das duas coisas, vou fazer consultoria como eu gosto de fazer e vou... Mas temos sempre este período de transição. Eu, na altura, ainda durante uns anos, fiz consultoria, surgiram-me várias oportunidades para empresas estrangeiras que queriam vir para Portugal e de empresas portuguesas ou estrangeiras que já cá estavam e queriam explorar outros mercados, normalmente Itália, Polónia, França, aconteceram mesmo as coisas. Portanto, eu, durante vários anos, fiz consultoria dentro de uma agente livre, muitas vezes em parceria com organizações, empresas que já existiam, e não abri formalmente uma empresa. Pois, a partir de 2007, 2008, tive um desafio muito engraçado, que era uma associação, mas que era uma associação só de gestores, e o objetivo era trazer competências de gestão para o setor cultural criativo. E, portanto, estamos a falar desde teatros, ou companhias de teatro, a músicos, bandas, designers, desenhadores de joias, mas também programadores. E tanto é o que eles chamam as indústrias criativas. Na altura, até no Norte, houve um grande movimento, criou-se a ADICT, que era com o apoio de Serralves, que era a Associação das Agentes do Desenvolvimento Criativo e Tecnológico. Não sei exatamente qual era o nome já. Ela me chamava ADICT. Houve um grande estudo nessa área e o Norte posicionou-se como a Comissão de Cooperação e Serralves posicionou o Norte como a zona onde isso mais tinha cabimento. A arquitetura era um movimento de onde eu vinha. Era uma área muito forte aqui do Norte, muito reputada, não é? Como sabes, com os dois peritos, que é tanto o equivalente ao Nobel, o Sultemor e o César Vieira. Creio que ainda hoje são a única escola que tem dois peritos, que é da mesma escola. E portanto, havia aqui essa pool, e então, durante 2-3 anos, fiz um trabalho muito curioso em que aprendi muito sobre linguagem. Porque não se pode dizer feira, tem que ser mostra. Porque não se pode dizer. Público, tem que, não se pode dizer clientes, tem que dizer públicos, etc, etc. E esse tipo de coisas que se passa na linguagem, mas resulta de um modo de pensar, de estruturar pensamento e de visionar o mundo, muito diferente. Mas eu fui casmurro e durante mais, portanto, a partir de 2010, eu vou criar uma consultora de incentivos, que no fundo era e de estratégia empresarial, que era a minha grande área, e desafiam-me um amigo meu que na altura tinha uma empresa já a funcionar na área de marketing, criatividade, marketing empresarial, mas também político e eleitoral. Depois também podemos contar essa parte do meu cadastro.
Madeira, não é?
Não é só Madeira, mas a Madeira, Vila Real foi o país todo. Mas sim, a Madeira é muito forte em 2013. Mas antes disso, despaz-me esse desafio e então nós decidimos abrir uma empresa com duas áreas. Mas eu acabei, ele foi, entanto, vai para o governo e eu fico, de repente, com o bebê nas mãos. Vou fazer uma pós-graduação em marketing management na Porto Business School, onde depois vinha dar aulas depois durante 4 anos, também na mesma pós-graduação, uns anos mais tarde, com o professor Carlos Brito, de quem ainda hoje sou muito amigo, de quem gosto muito, e a professora Catarina Roseiro, que ainda está na Faculdade de Economia. O professor tirou-se este ano, mas está muito ativo. agora o presidente da Direção Regional do Norte dos Economistas, desde a semana passada. E então foi muito interessante toda essa experiência, porque foi abrir um outro mundo, no fundo, no qual eu já estava a trabalhar, mas comecei a trabalhar e a ter que contratar designers, fotógrafos, gente que faz web, etc., alguns programadores. E, de facto, os techies e os artistas são pessoas com cabeças muito específicas, tal como nós somos, tal como as pessoas de direito são, as pessoas de engenharia. E, de facto, às vezes, pôr-nos todos a comunicar é um desafio. Por vezes apetece puxar cabelos ou dar um par de estalos a alguém, ou a nós próprios, às vezes. Mas, por outro lado, é assim que aprendemos, não é? Falar com pessoas diferentes, que veem o mundo de maneira diferente, com cores diferentes, mais cores. Aliás, agora uma coisa que não está aí no meu currículo, mas eu sou presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa da Cor, entre muitas outras tarefas associativas que tenho. Portanto, passa a vida. Eu, na verdade, não me libertei deles. Eu festejei muito em 2022, quando fechei a unidade. Pensei, não tenho que atrair mais artistas, tenho férias. Mas logo a seguir meti-me na associação e, portanto, continuo com designer, arquiteto. E, de facto, alarga-nos os horizontes. São difíceis. E lembro-me de trabalhar com o professor Francisco Talena, gente, portanto, falecido. E era um homem fantástico. E, portanto, sim, temos que aprender a lidar com diferentes mundos.
E nessa altura, foi nessa altura que tu então fizeste não só as campanhas eleitorais, mas também as marcas para estes grandes grupos nacionais e internacionais. Essa parte da tua vida, como é que evoluiu depois?
Entre 2010, entre 2010 e 2022, mas ela até 2015, 16 é mais forte. Fizemos muito trabalho para várias marcas, criamos marcas, o Grupo Valeiras é talvez a mais conhecida, até porque hoje é um dos grandes grupos textos portugueses. E na altura, quando eu sugeri a Sra. José Vilas Boas criar o grupo, você não percebe, você tem várias empresas? Não, você não tem várias fabriquetas, você tem um grupo, você não pode negociar com a Zara dizendo que tem 6 fabriquetas, você tem uma marca. Então fizemos uma coisa muito engraçada que culminou numa festa de Natal com 400 trabalhadoras. Nós fizemos uma passagem de modelos, andaram-se a treinar funcionárias voluntárias e um funcionário que foi super corajoso, fizeram um desfile de modelos, foram treinados por modelos profissionais, porque eles lá na empresa tinham duas ex-modelos profissionais, foram treinados a andarem, fizemos uma passarela, aquilo foi muito engraçado e foi a apresentação. O homem quase chorou quando tirou a placa do grupo Valérios. Eles perceberam que tinham atingido outro patamar. Queríamos depois também, eu sugeri que eles criassem uma unidade que estava vazia. Disse, pá, não, você tem que fazer aqui um showroom para as várias empresas virem ver os shows. Eles desenhavam e você presta serviço de melhoria do design, porque eles, as peças vêm, imagina, da Versace. E eles têm que adaptar depois à máquina, então podem muitas vezes aconselhar, e muitas das peças que a gente depois acaba a comprar são, na verdade, quase desenhadas.
É certo.
Mas por isso eu precisava de equipa de design. Você contrata designers, faça showroom, faça disto num centro de research and development. Ainda hoje existe, RDD hoje é uma empresa de grande sucesso, RDD Textile. E realmente orgulhamos desse. Então está aqui uma mix entre marketing e aconselhamento estratégico. Obviamente também houve incentivos e fundos pelo caminho, mas para acabar a história desse jantar inesquecível, pois cada funcionário, eram cerca de 400 que estavam lá, tinham um saquinho com uma série de prendinhas alusivas ao grupo.
Mas lembrança.
Uma delas era uma Sharp, com o padrão da Valérios. Muito engraçado. Nós acabamos o jantar, parecia um estádio de futebol, toda a gente a fazer a levantar a Sharp como se fosse um cascol. De maneira que acabou, tantas pessoas sentiram-se, foi em termos de motivacionais, acabou por ser uma coisa que em termos, a diretora de recursos humanos veio. Vocês fizeram mais trabalho do que alguns poderiam ter feito. Quando na verdade foi uma coisa espontânea, assim, nós nem preparamos. Mas estava, de facto, foi trabalhando depois outras grandes marcas, Sanai, quanto custa, etc. Mas pelo caminho meteu-se, nós trabalhávamos também para câmaras, na área institucional, na área do turismo, na área de trabalhar coisas cívicas em termos de comunicação com a população, em vários pontos do país, e depois surgem-nos as campanhas de 2013. Nós já fazíamos campanhas discretas, enfim, não interessa, mas há hoje gente que foi ministro, que é bastante importante na política e que nos passou pelas mãos. Mas as mais engraçadas foram da Madeira, certamente eu tive mesmo que ir ver para lá porque o desafio era grande. E foi um desafio que culminou e que, na verdade, me fez um pouco de pensar, já não tenho mais nada a fazer no marketing político. Nós conseguimos, na altura, uma coisa que nem nós pensávamos ser possível, na realidade, de facto. Madeira tem 11 conselhos, tem uma política muito específica, aliás, não acho que é o governo regional, muito específica, tem muitos partidos que nós não temos, ou que cá não são importantes, ou cá são de direita e lá são de esquerda, ou cá são de centro e lá são de direita, enfim. É um microcosmos muito particular. Foi preciso absorver isso e aprender, como sempre. E nós fizemos uma coisa muito fora da caixa, que foi proibi-los de dizer mal. Os partidos todos diziam mal do PSD. Nós fomos contratados pelas coligações anti-PSD, entre aspas, exceto PCP e CDS, que o CDS, sendo que era o segundo partido na Madeira, na altura. Portanto, o PS não era o segundo partido, era um partido muito mais pequeno. E até era aquela uma coligação um pouco estranha, que juntava partidos da extrema-esquerda à extrema-direita, literalmente, incluindo aquele senhor Coelho, que tinha sido candidato à presidência da República. É um homem muito engraçado, meio louco, que quando as pessoas não gostavam do panfleto que lhe dava, tinha mais panfletos dos outros partidos no bolso, e também distribuía, e tinha outras peripécias. E nós acabamos por conseguir que o PSD perdesse 7 das 11 câmaras. O PSD, que nunca perdia nenhuma, perdeu 7, incluindo Funchal, Machico, Santa Cruz, que é o segundo maior, e Porto Santo, que é simbólico por ser a ilha à parte. E, aliás, foi engraçado, em Porto Santo, ganhamos a câmara, mas perdemos a freguesia, e os santos são os mesmos. Certo? Mesmo dia, na mesma hora, as coisas estarão diferentes. E depois, 3 dias depois, vou na rua, finalmente tinha decidido ficar mais uma semana no Funchal para aproveitar e finalmente conhecer bem a ilha e visitar, fazer turismo, enfim, e descansar um bocadinho, andava arrasado. Pá, e de repente há um senhor que me estende a mão, parabéns, eu olho e eu, com o treino fiquei menos tímido, eu sou tímido mas não parece, mas há ocasiões em que a timidez vem de novo, e o senhor diz-me, parabéns, eu olho, era da Travessa João Jardim, e eu fiquei sem, quase, devo ter gaguejado, obrigado, mas eu nem me lembro muito bem porque eu fiquei tão atónito. E ele conhecia-me perfeitamente, portanto eu não sabia se ele me conhecia ou não, mas obviamente ele sabia tudo na ilha, portanto era impossível haver um cubano 4 ou 5 meses a dar-lhe cabo do esquema e não ser
ele
conhecer.
Não sei quem é.
Mas ele não estava zangado porque na altura havia uma divisão entre os jardinistas e os alvoquerquistas, que dura até hoje, e foi isso que permitiu o trabalho. Mas o trabalho depois levou, fizemos apresentações sobre o trabalho que fizemos na Madeira em variedíssimo, na Portuguese School, conselheiras de vários partidos que nos pediram para explicar como é que nós tínhamos montado a campanha. Isso gerou o seu... E depois muita gente quis nos contratar, mas eu acabei, a última das quais foi o próprio Dr. Miguel Albuquerque, mas eu entendi que não podia ir para a Madeira fazer o trabalho contra as pessoas. Quem tinha estado seria complicado. E portanto recusei esse trabalho e na verdade depois afastei-me do marketing político. Volta meia volta lá de uns aconselhamentos, mas... É um mundo muito específico e ligam às 3 da manhã, o candidato sente-se de vontade de ligar às 3 da manhã, estou com dúvidas e não sei. E as campanhas eram muito mais mesmo do que nós pensamos, põem-nos num estado de nervos muito particular. Marketing por marketing, acho que prefiro o do empresarial, ainda que este tenha muita graça por causa do envolvimento da população e do tipo de eventos.
Sim, é mais desafiante, não é? É mais desafiante.
E precisamente na sequência disso foi quando meti no empreendedorismo.
No empreendedorismo, exatamente. Quais foram os maiores desafios que tu enfrentaste e como é que os superaste? Como é que os superaste?
Na altura não superamos. Na altura, em 2015, 16, fui desafiado, até nem fui eu que lancei a ideia. Foram três pessoas que trabalhavam em multinacionais e que estavam nos 40 Zis. E eles é Paulo, isto é muito simples, a partir dos 45 estás arrumado. Ainda podes subir, mas depois aos 50 já estás na fase ascendente, aos 55 tens de estar fora. Mas rapaz, isto é assim, multinacionais americanas é assim, fica a saber. Portanto, nós temos que fazer aqui um pé de meia, temos que entrar no capital de empresas e viver no futuro de dividendos. Isso, rapaz, parece uma coisa maravilhosa. E no fim, usar todas as competências que temos ao serviço destas empresas e, portanto, gerar realmente resultados. Competências, obviamente, e conhecimentos de pessoas. E na verdade, nós não foi um insucesso. O que aconteceu foi que nenhum dos quatro, nós éramos quatro, decidiu abandonar o que estava a fazer. No caso deles, isso era mais difícil, porque todos os três eram extremamente bem pagos em multinacionais e, portanto, abandonar, assim, os salários muito simpáticos e garantidos em troca de uma coisa destas não é tão fácil. Para mim, teria sido mais fácil. A verdade é que, passado 2 anos, nós tínhamos entrado em 2 ou 3 empresas. Portanto, o Work for Equity, quer dizer que nós disponibilizamos horas nossas e contactos e aconselhamento em troca de propriedade, portanto, de percentagem da empresa, que é um modelo mais ou menos comum internacionalmente. Em Portugal é menos, normalmente só se dá equity, ou seja, percentagem da empresa a quem mete dinheiro. No nosso caso, não foi sequer muito difícil convencer as startups que quisemos. Só que nós certamente sentimos que não estávamos a dar o aporte, porque nenhum de nós estava a dedicar.
Estavam sempre dedicados.
E portanto suspendemos o processo. Eu sobretudo sempre disse, eu acho que o modelo é muito bom, acho que faz mesmo sentido, ajuda ao país, permite-nos criar o tal... É verdade, de vez em quando, isto não vai ser como as multinacionais, portanto não há 10 pessoas para fazer um trabalho, E também é verdade que nem sempre corre tudo bem. E, portanto, muitas startups, muitas empresas nascentes, como sempre aconteceu na história, morrem. E, portanto, não são bem-sucedidas logo. E a resiliência é o fator mais importante. Esse é o grande fator que se aprende todos os dias. Como alguém diz, em Portugal nós criticamos muito falhanço, mas há uma frase muito simples que é: se tu não falhaste é porque não andaste a tentar a sério. E, portanto, tem que se encarar isso com naturalidade e no dia seguinte estar outra vez ao serviço e ao trabalho.
Tu alguma vez consideras que tiveste assim algum falhanço?
Muito.
O que é que aprendeste com isso?
E às vezes que acertaste.
Lembras-te assim de algum caso em particular?
Olha, lembro de muitas vezes, muitas coisas que correram mal. Por exemplo, a empresa de marketing, a unidade de marketing, eu acabo por fechá-la porque eu tentei. A pandemia também dificultou muitas coisas. E uma das coisas que fez a pandemia foi que nós tivemos vários meses sem trabalhar fisicamente. E este modelo, aliás, muitas empresas enfrentam este problema, que é muitas pessoas já não querem, não é, este modelo do híbrido. Isto é muito engraçado, mas o toque humano é diferente. Em muitos casos ajuda realmente a resolver as coisas. Na altura nós acabamos por fechar, nós tínhamos uma equipa que trabalhava sempre no mesmo sítio, fisicamente, em conjunto, e de repente durante 9, 10 meses não, as pessoas, e muita gente resistiu a voltar. As empresas têm tomado opções diferentes, umas optam por impor, mesmo perdendo trabalhadores, e acontece muito. Outras optam por aceitar e fazer aqui um modelo híbrido, outras mantêm o modelo virtual. Nós não fomos capazes de fazer bem essa transição. Isso desmembrou um bocadinho a equipa, a liderança, gerou conflitos que não existiam, curiosamente, e depois tivemos duas ou três tentativas de, porque eu operacionalmente não liderava essa área, até porque não é a minha área, não sou um criativo, e ao terceiro falhanço, ou seja, a terceira pessoa que não era capaz de liderar uma equipa que estava espalhada nessa altura já pelo país e com diferenças etárias e de linguagem muito grandes, e no caso dele, ele achava que a metodologia de trabalho que ele queria impor não estava a ser aceita e, portanto, também veio a abandonar. E eu, na altura, pensei, bem, as três tentativas quer dizer que nós não podemos, não temos neste momento. Até tínhamos vários contratos a decorrer, mas entendi que não. Ou eu me dedicava eu próprio àquilo diretamente, ou
não
abandonava.
E,
portanto, decidimos que cumpriríamos os contratos até ao fim. Foi isso que fizemos, era com entidades públicas, Supremo Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados, a primeira gente que era séria, portanto, que nos obrigava a ter uma alta qualidade. Mas acabou por ser possível. Tivemos algumas peripécias com o Supremo Tribunal de Justiça. Certamente queriam reunir comigo e eu recusei-me. E era o Sr. Presidente do Supremo e disse: mas não está como juiz, não pode fazer má criação. Que ele queria me pôr frente a outra pessoa que eu não queria ver na altura, porque era precisamente o meu ex-diretor criativo que tinha tentado roubar o cliente, tinha gerado ali um conflito. E eu entendi que não e expliquei-lhe: olha, está a falar com o fornecedor, não está a falar na condição de juiz. E um juiz pode chamar uma criação, seja obrigado as pessoas a porem-se frente a frente e a exporem cada uma a sua versão. Neste caso, disse: eu não estou como juiz, portanto, eu não pretendo sequer continuar a trabalhar convosco, fiquem com ele, eu fico muito contente. E assim foi. Por acaso não foi, porque eles acabaram de não trabalhar com ele, mas nós deixamos, que era o que eu queria sair,
Sim.
porque queria focar nesta área do empreendedorismo. E mesmo a área da consultoria, ela nunca se despega de mim, porque eu sou visto muitas vezes como a pá Natal, por causa de trazer os fundos, não é? E ter uma taxa de sucesso muito grande, e às vezes, quando eles querem revogar isto e aquilo, parece que sou bom a. Lá está, devia ter feito curso de direito. A argumentar em contrário. E a salvar situações.
Ainda vais a tempo.
Há várias pessoas, ainda hoje, o meu advogado me disse: pá, tu fizeste o curso de direito, já sabes ter direito. Eu disse: pois.
Ainda vais a tempo.
Mas há várias pessoas que dizem que sim, mas não está nos meus
planos.
Não, até porque eu agora, para 2025, estou atolado de projetos na área do empreendedorismo e é nisso que pretendo focar. E os incentivos, já decidi, estou a recusar tudo que é projetos, porque estou a aceitar só projetos em que eu próprio estou metido como empreendedor
Certo.
ou como entidade de apoio a startups.
Tu, neste momento, em dezembro, venceste o prémio de melhor startup pitch do programa de ignição de SRS Legal, um dos maiores escritórios de advogados do país, com um dos teus projetos atuais na área de aplicações de inteligência artificial. O que é que isso significa para ti como empreendedor?
Primeiro, ficou uma surpresa. Eu demorei um bocado a absorver. Tanto SRS.
Legal, SRS.
Basicamente, o RS é de Rebelo Sousa.
Ok.
Portanto, basicamente, é o senhor irmão do senhor Presidente da República. Eu tenho mais escritórios de advogados em Lisboa. que é um dos mais especializados nesta área das startups. Nós, quando vemos aquelas notícias, não sei quem, que recebeu 10 milhões de euros, aquilo tem contratos muito bem definidos, obrigações mútuas, não é? De quem mete dinheiro e de quem o recebe, bastante complexas, até porque a maior parte daquilo que nós chamamos de startups tem... Então, startup, em teoria, seria uma empresa qualquer nascente, mas, na realidade, hoje vemos-la muito como uma empresa que tem por trás uma qualquer tecnologia que lhe possa permitir ser disruptiva e, portanto, atingir taxas de crescimento que são consideradas anormais, pela rapidez. Obviamente, os melhores exemplos são que hoje, nas 10 maiores empresas do mundo, 7 ou 8 são startups de há menos de 20 anos. Não?
Sim.
As Metas, o Facebook, as Google, as Amazonas não existiam. Eram empresas que não existiam há 30 anos, há 20 não estavam no top 10 e seguramente não estariam, há 10 anos ainda não já estariam no top 10 ou poderiam lá próximos, mas as pessoas não são empresas de crescimento muito rápido. Algumas delas chegaram aos bilhões ainda antes de terem negócio. Não? O Twitter foi comprado por 44 mil milhões sem ter receitas, verdadeiramente. Portanto, o WhatsApp, que nós todos usamos, foi comprado há uns anos por 12 mil milhões sem nunca ter dado receita nenhuma. Portanto, são valores absurdos para nós pensarmos isto representa dois jornais. Assim, de repente. Por exemplo, um dos meus colegas da WPL, que é essa empresa que eu fundei em 2016, vinha da Siebel, que é uma empresa que foi vendida por 87 mil milhões de euros e que nós não conhecemos, mas basicamente foi quem inventou os CRMs, os modelos de gestão.
Sim.
Pronto, então conheces? Pronto. Siebel é uma empresa que criou mecanismos de gestão de relações com clientes. Foi vendida por 87 mil milhões de euros. Na altura era quase metade do PIB português. Portanto, são valores astronómicos que só são possíveis porque têm uma tecnologia proprietária. E esta é que é a questão: propriedade industrial, propriedade intelectual. Ou seja, a chave muitas vezes, e por isso é que se fala de economia do conhecimento, é verdadeiramente o conhecimento. É saber fazer uma coisa ou ter patentes que estão protegidas e que essa é a única empresa que consegue fazer ou que pode fazer. Lembro-me de um caso, Samsung versus Apple, 10 mil milhões de euros por causa do grau da curva do telemóvel, do canto superior direito ou esquerdo, já me lembro. Era uma coisa engraçadíssima, esta gente não estava em cá. Depois acabaram por fazer um settling, alguém pagou 3 mil milhões a outro. Portanto, estamos a falar de números absurdos para a nossa economia. E, portanto, esse mundo é fascinante porque é também um mundo de grande risco. Há uma taxa de falência maior, ligeiramente, não é muito maior, é ligeiramente maior. E é muito exigente e é muito absorve muito capital, porque a tecnologia de facto é muito cara, os nossos sabemos que os techs ganham um bocadinho mais que as pessoas normais, digamos assim, e toda a estrutura é muito, muito cara. Por exemplo, as pessoas não sabem, por exemplo, o Bill Gates, na sua fundação, hoje desenvolveu uns modelos de umas pequenas centrais nucleares mais seguras, que não vão dar problemas durante 1000 anos, etc, etc. Porque é que o homem se meteu nisso? Porque hoje o maior consumidor, e no futuro será cada vez mais assim, de energia no mundo, é por um lado a mineração do Bitcoin, mas isso não, de criptomoedas, não vamos falar disso, mas é a questão da inteligência artificial. Cada vez que nós fazemos uma olha ao ChatGPT, ou ao Gemini, ou enfim, há vários, as pessoas acham que são dois ou três, mas não, há vários, o Copilot,
Sim.
há vários, o Perplexity, etc. Cada vez que nós fazemos aquilo, o processamento de dados vai buscar é gigantesco. E, portanto, as pessoas não sabem, mas hoje há mega instalações. Portugal está a posicionar-se para ser um receptor. Aliás, parece que o governo, por causa disso, para ser um receptor, era um mega centro, 3,5 mil milhões. Mas nós não temos nenhum investimento, estamos todos felizes, porque temos agora um da Lufthansa anunciado 100 milhões de euros. Este era 30, era e é, ainda é, aparentemente não vai ser de cá. 3, 35 vezes maior, e há vários outros que querem vir para Portugal, o que nem tem muita lógica. Porque a maior parte anda à procura é da Noruega, do Polo Norte, por causa da questão da energia que se gasta no arrefecimento. E, portanto, mas há esse contrassenso com a questão das alterações, do combate às alterações climáticas, mas a verdade é que é muitas vezes por aí que se anda. E, portanto, a questão da propriedade intelectual e industrial é crítica, voltando aqui aos advogados. E, portanto, eles têm muito trabalho, eles estão felicíssimos com isto, porque eles estão no centro da proteção industrial, da proteção de marcas, e de redação destes contratos. Também laborais, por exemplo, muito comum, ok, eu meto dinheiro, mas tu durante 3 anos não podes absolutamente trabalhar noutro sítio, tens de trabalhar aqui. Temos um bom amigo meu que teve uma ronda muito simpática dos franceses que o obrigaram a triplicar o salário. Ele achou muito simpático. O motivo é eles não querem que ele se vá embora porque nele está a grande parte do know-how, não é? E isto é muito comum acontecer. porem salários principescos a quem. E serão obrigados. As pessoas que não têm salário, porque estavam na Suíça, estão ali a batalhar, não têm salário, e de repente aparece um investidor e tu tens que ganhar 20, 30 mil. Portanto, o suficiente para não crescer daqui.
E aí, esse agora é o teu negócio? É um bocadinho aí que estás?
Agora é um bocadinho de negócio. Estou dos dois lados, porque aconteceu-me aqui por causa. Foi um bocadinho a destempo. Eu sempre estive neste âmbito de apoio, desde 2010, estou muito neste âmbito de apoiar empresas crescentes, ou seja, em crescimento. Seja coisas que começaram agora, seja coisas como a Valérios, que já não estava crescente, já era grande, é hoje 15 vezes maior, mas
já era grande.
Já era grande, tenho vários outros casos de empresas que cresceram 8, 10 vezes em uma década. Mesmo não sendo startups da área tecnológica, é possível, e eu sempre estive nisso. Mas as startups têm outro fascínio. Nos últimos tempos, tenho dedicado especificamente a isso e tentado focar só aí, enfim, não consegui ainda deixar todos os meus outros clientes, mas o meu objetivo passa um bocadinho por aí. E eu próprio meti à frente dois ou três projetos. Surgiu uma oportunidade por causa de um colega da Faculdade de Economia do Porto, portanto, voltamos, apesar de ser em Lisboa, que nós nos temos cruzado, e que está neste momento a base de operações, e a partir de desenvolvimentos feitos dentro da universidade, portanto, da aplicação da inteligência artificial a várias áreas, à educação, à própria avaliação de projetos, aliás, essa foi uma ideia minha, porque aquilo demora muito, o Estado português então demora imenso tempo, é muito lento, nem sempre a uniformidade de critérios e a transparência é melhor, etc, etc. E, portanto, eu estou assim, logo uma vez no tempo, tens que me avisar. Pronto, só para te dizer, e, portanto, comecei a ficar um bocadinho à frente desses projetos, acabei a meter-me no programa de ignição da SRS, portanto, eu sou legal, e na sexta-feira foram os pitches finais, eu fui apresentar o nosso projeto, eu até achei que não correu nada bem, fiquei um bocadinho chateado comigo mesmo, mas lá está, eu tenho muito treino de apresentações e, portanto, se calhar também sou muito exigente, e no fim eu não sabia que havia um concurso, e no fim venci os dois concursos que na realidade havia. Um havia de prémio para três entidades e outro havia prémio só para uma, e nós ganhamos os dois. E portanto, agora vamos ter o apoio da SRS Legal neste projeto e da Union Ventures, que é uma entidade muito especializada em dar apoio continuado a startups, com a qual eu, por outro lado, estou a trabalhar para montar um projeto desses cá no Porto. Então, eu vou trazê-los cá para o Porto e amanhã tenho uma reunião na ANJ, na Associação Nacional de Jovens Empresários, ali no Farol, no edifício de Farol, na Foz, para começarmos com esse projeto cá no Porto. E, fatalmente, acabarei por falar com a Universidade do Porto. Portanto, estou bom filho à casa torna-se, a fechar o ciclo, digamos que
é... É bom,
não me queixo. É muito bem nesta casa, adoro esta casa, não tenho nada contra, tenho bons amigos aqui, continuo a tê-los.
Nós estamos já com o tempo assim mais contadinho, ficámos aqui a tarde toda a falar. Quais foram as lições mais importantes que tu aprendeste na tua carreira como empreendedor e que conselhos darias a outros jovens que desejam iniciar agora o negócio? Isto é o turno 2 em 1.
É 2 em 1. Eu tenho 3 afilhadas que me escolheram. Não, 2 escolheram, uma foi os pais que escolheram como para ser padrinho. Na hora que eu passo a vida, 20, 21 e 22, eu passo a vida a dar-lhes verbal e por escrito conselhos. Resiliência, a primeira coisa. Expor-se. Não ter medo de expor às situações, a tal coisa. Eu fui dar aulas porque era tímido, não foi, não vou dar aulas porque sou tímido, é por muito contrário. Aventurar-se, obviamente hoje as oportunidades de viagem e de conhecer novas culturas é muito mais fácil, essa é uma mais-valia incrível. Ainda comecei o meu sobrinho de 13 anos a aprender línguas, ele tinha uma resistência enorme por causa da timidez. Combater-se a si mesmo, saber que temos de ser abertos ao mundo, e cada vez mais isso é verdade. E também para construir a autoconfiança. São características fundamentais porque nos vão permitir aprender, ser versátil, cada vez mais as pessoas já não fazem a mesma coisa a vida toda, pelo contrário, a multiplicidade de experiências torna-se uma necessidade quase em quase todas as profissões. O tempo dos meus pais, do tal conselho, foram pessoas que fizeram a mesma coisa com o mesmo empregador a vida toda, não é? Eu sempre disse, a nossa geração, isso não vai ser, e foi por isso que eu fiz pirraça de não ser funcionário público. Mas mesmo os funcionários públicos fazem hoje muitas coisas diferentes ao longo da vida. Portanto, nós temos de ser abertos, estar sempre a saber aprender, ter curiosidade de aprender e estar aberto a aprender é, no fundo, a grande força que cada um pode ter. Depois vai-se adaptar às mil circunstâncias que cada um de nós vai ter e algumas adversas e não chorar, que é uma coisa muito típica. Há uma coisa muito utilizada que é o Ofsted, que é um teórico que no fundo fez comparativos culturais entre os povos, e nós temos uma mancha negra. Nós somos o último país do mundo. Somos o país com maior aversão ao risco do mundo. Estamos em número 1 no mundo, de 99% dos portugueses têm aversão ao risco. É na escala de Ofsted. Isso, implementa às vezes impede investimentos estrangeiros cá, porque somos um povo muito avesso ao risco. E eu acho que nós, eu estou na campanha contrária, e acho que temos uma sociedade muito baseada na desconfiança, e nós temos de ter mais confiança, a começar por confiança em nós próprios. E é essa confiança que se começa a construir, precisamente, antes e durante a universidade. E esse é o maior conselho, é não tenham medo. Medo, não chorem quando houver derrotas, vai acontecer, adversidades. Dia seguinte, lutar outra vez, seguir em frente, melhores dias virão.
Que mensagem é que tu deixarias agora aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade do Porto?
Esta mesma. Nós temos uma obrigação particular. Supostamente, essa geração é mais formada de sempre. A formação académica em si não vale se não for aplicada. Cá ou lá fora, e obviamente cada vez mais há oportunidades lá fora, nós temos de trazer essa mudança de mentalidade. Nós somos uma sociedade treinada durante séculos. Não sei exatamente porquê, mas depois das descobertas em que fomos literalmente audazes, perdemos um bocadinho e tornamos nesse povo receoso. Não temos nenhum motivo. Eu, quanto mais viajo, mais acho Portugal é um dos países mais incríveis do mundo em várias áreas, e não sou a falar só da comida, mas também. E, portanto, não temos de ter receio. E a Universidade do Porto tem cada vez mais essa obrigação de transmitir essa mensagem de autoconfiança e de ser resiliente, não abandonar. E, portanto, se calhar... Eu vejo, aliás, muitos jovens com essa vontade de aprender para prosperar e não ficarem dentro do seu casulo. O mundo não é feito de quem está fechado no seu casulo e não percebe que há mais mundo para lá das nossas fronteiras, e tem que se arriscar. Basicamente, essa é a mensagem.
Obrigada, Luís. Quanto a nós, vemos no próximo Alumni Mundos. Até lá.